Sim.
Então, o que acontece é que até então, o dinheiro, assim, o dinheiro naquela época era então uma divindade. E continua sendo. Só que agora, além de divindade, é sistema.
Isso.
Né? É uma coisa, vamos dizer, sistematizada. Né? Tem uma teologia sistemática desse Deus. Mas é isso, cara. Então, assim, o capitalismo é a teologia sistemática de Mamon. Cara, eu tô anotando tudo isso aqui, que essas ideias estão vindo aqui na conversa.
Valeu, pessoal. Esse podcast é para você que é desigrejado. Para você que te mandaram para o inferno, mas você sabe que não vai, porque talvez o inferno não exista. Para você também que não dá o dízimo porque você não quer fazer parte dessa construção mostrenga da igreja. Para você que é pecador demais para cruzar a porta da igreja para você mesmo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem com a gente. Você está no podcast de Fora da Igreja. Olá, pessoal. Quem fala aqui é Regis Cali e você está em mais um episódio com a participação especial hoje. Você está de Fora da Igreja. É isso mesmo, podcast. Hoje é um dia muito especial, estarei recebendo aqui um amigo. É claro que a gente está agora aí começando, né, esses episódios do podcast. Tem muita coisa legal que pretendo fazer aí para frente aí, com todo respeito, né, pessoal, que faz parte. É óbvio que tem assim um tonzinho de humor no negócio, mas humor, parte da vida, é super importante. Então, sem graça, né, vamos falar assim da melhor forma, e hoje nós vamos receber, para viver sem humor, né? E nosso país que está tão sem graça, um amigo muito especial. Ele é teólogo, pastor. Depois eu vou deixar ele falar umas coisas aí. Eu ficava lendo lá, dando oficialidade lá no Facebook dele, fiquei sabendo que ele está escrevendo algumas colunas aí para um jornal. Eu acho isso muito legal. Vamos começar. José Barbosa Júnior, o Zé. Fala aí, Zé.
Fala, meu caro Regis. Tamo junto, meu camarada. É isso aí. Vamos bater papo, vamos conversar e vamos ver o que que dá para falar aí.
Então, poxa, o Zé, vou chamar assim, o Zé, uma pessoa
claro.
Que eu tenho uma grande admiração, a pessoa que eu já venho acompanhando aí o trabalho dele, sabe? Que vem fazendo, me dá alegria, entendeu? Já recebeu convites meus no passado, aí, quando eu estava mais próximo da igreja, mais assim, institucional.
É, faz
vamos dizer
muito
assim,
tempo, eita.
Muito tempo. Mas hoje eu chamei ele para fazer uma pergunta para ele, assim, direta, e aí a gente vai bater nesse papo. É assim a pergunta: o que aconteceu com a igreja evangélica, Zé? O que que aconteceu?
Rapaz, que pergunta. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É aquela pergunta final do quem quer ser um milionário. Cara, aconteceu um monte de coisa, né? Na verdade, o que aconteceu é muito difícil, porque são várias coisas. É uma igreja que se vendeu, é uma igreja que se perdeu no projeto de poder político. É uma igreja que se perdeu num moralismo que não faz sentido nenhum com o próprio evangelho. Na verdade, é uma igreja que deixou de ser igreja. Esse é o problema. Por isso que quando eu vejo alguém que diz que saiu da igreja, talvez essa pessoa esteja agora sim encontrando a igreja. Porque a igreja deixou de ser. Então, eu hoje, por exemplo, eu digo que Eu lembro do John Wesley tinha essa frase, né? Que a minha paróquia é o mundo, né?
Uhum.
Eu costumo dizer que a minha igreja são os botecos, né? Acho que ali é sério, rapaz.
Não,
mas é verdade.
Isso é rapaz, música aos meus ouvidos.
Rapaz, as pessoas quando me procuram para conversar, eu sempre marco num boteco. Meu gabinete pastoral é qualquer boteco aberto que tenha uma mesa de plástico, aquelas coisas bem vagabunda mesmo, e cerveja barata. Isso para mim é a definição de gabinete pastoral.
Que lugar maravilhoso!
Cara, esse aqui é um lugar melhor do que um. Para mim, a igreja ideal é um boteco, né? Ali todo mundo fala de si sem ninguém julgar. Ali todo mundo tá ali com o mesmo objetivo. Ali todo mundo é irmão, de alguma forma. E acho muito, muito legal isso. Acho que a teologia de um boteco é fundamental para a gente entender o que é ser igreja.
Quando eu vejo a figura de Jesus, só ler os evangelhos assim, eu vejo a figura de Jesus desde criança, sabe? Assim, falando assim, de coração mesmo, sabe? Desde criança, sempre Jesus assim, sabe? Eu sempre falava assim, poxa, esse Jesus é tão diferente lá daquele Jesus, daquele Deus do Antigo Testamento, né? Isso aqui é tão diferente, pô, Jesus sempre pareceu ser uma pessoa legal, sabe? Que iria lá frequentar. Certeza os bares, acho que ele nem entraria numa igreja evangélica hoje.
Eu acho que entraria. Entraria tá. Com um chicote na mão para tirar a galera de lá.
Com certeza. Eu também acho que ele entraria só desse jeito. Ser desse jeito.
Isso. E assim, e no mais, cara, é engraçado que tá no próprio texto bíblico, né? Jesus era chamado pela galera da época de comilão e beberrão, né?
Uhum.
Então, assim, ele já era mal visto porque ele estava sempre nas rodas de vinho, né? Não podia ter. E quando faltava, ele dava um jeito. O ele vinho não podia faltar.
Ele é
então,
aquele
assim,
cara que.
Para Jesus, o importante é a festa continuar, é a alegria. Entendeu? Por exemplo, no episódio lá das bodas de Caná, né, é muito interessante. Tudo bem, para mim aí tem uma outra simbologia por trás e tal, mas até a própria narrativa a princípio é muito interessante, porque a água que ele transforma em vinho, ele não transforma água em vinho simplesmente. Ele transforma a água da purificação em vinho.
Olha só.
Isso é muito interessante porque para o judeu, para ele entrar numa festa, ele tinha que se purificar. Ele tinha que lavar pelo menos os pés, as mãos e entrar para a festa. Era um ritual de purificação para entrar naquela festa. É essa água que Jesus transforma em vinho. Ou seja, para Jesus vale muito mais a festa do que os rituais religiosos de purificação.
Com certeza.
Então isso é muito simbólico. Ele desqualifica essa religiosidade aparente, dessa limpeza aparente. E fala assim, não quero, essa água aí não vai prestar para nada. Vamos transformar isso em vinho? É bem melhor ter vinho do que ter essa água. Então ele começa por aí. E o vinho, e o texto fica bem claro, né? É pra galera encher a cara. Então, não tem pra onde escapar.
É aquela festa, né? Aquele forró lá do...
Porra, cara, é festa. É uma semana de festa, meu amigo. Entendeu? Então, assim, não é qualquer coisa, não. É uma rave pra lá de...
É um negócio assim que Jesus estava lá, vamos lá, incentivando isso, né? Ele estava ali.
Exatamente. Junto, né? Aí você fica pensando, cara, se Jesus fosse. Se Jesus fosse evangélico, ele ia transformar o vinho em Guaraná Dolly, né? Essa que é a porcaria.
Então.
É isso, cara. Eu vejo Jesus dessa forma.
Pô, isso é muito bom, sabe? Porque eu tava vendo, sem querer, né? Infelizmente, às vezes a gente vê coisa que a gente não quer ver, sabe? Aquelas coisas.
Sim.
Aí eu tava sem querer, assim, dando uma olhada assim na internet, aí no Facebook, alguma coisa, assim, não me lembro bem. Aí tava aparecendo roupas das mulheres evangélicas, né?
Nossa.
Só as roupas, né? Todas elas
dá
vestidas.
Dá uma pena,
cara. Aí eu tava olhando aquilo, aí eu falei assim, e as roupas, assim, modelavam o corpo, entendeu? Da pessoa que tava vestindo a roupa, da mulher que tava vestindo a roupa. Era um, sabe, modelava o corpo da pessoa. E aí eu fiquei pensando assim, pô, até isso tem, cara, agora. Eu falei, estão mexendo numa estrutura até na moda, né? Tentando criar uma moda, sei lá, o que, que eles fizeram, o que eles estão tentando fazer.
É porque assim, a gente tem que entender que cristianismo, infelizmente, né, no Brasil é negócio. Negócio.
Uhum.
Então, assim, você colocar hoje um versículo na porta do seu negócio hoje é mais ou menos como você botar o esquadro do compasso para o maçom. Entendeu? É uma forma de chamar cliente daquele segmento. É, né? Uma
sim,
forma
sim.
De identificação. Então, qualquer hoje abre um boteco e põe lá, né? Deus seja louvado, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Põe alguma coisa desse tipo no letreiro, né? Na fachada, qualquer coisa assim. Porque o segmento evangélico virou um nicho de mercado. Então isso é muito, muito claro. Isso é muito lógico. Porque, por exemplo, você tem a música e você tem a música evangélica. Você tem o filme, o cinema, você tem o filme evangélico. Você tem o livro, você tem o livro evangélico. Você tem... Eles começaram a segmentar, então você tem a moda e agora você tem a moda evangélica.
Uhum.
Né? Então, assim, porque esse nome evangélico... antigamente a gente falava, né, Jesus, esse nome tem poder, né? Hoje eu digo, Jesus, esse nome dá dinheiro.
Porque... Então virou um negócio.
Virou negócio, mesmo. Entendeu? Então o cara não tá nem aí, cara. O pessoal faz alguma coisa e taca lá o nome de Jesus, porque sabe que o nome... Olha, aqui no Rio de Janeiro, você sabe disso, cara? É quase impossível hoje você entrar numa loja que não esteja tocando uma rádio evangélica.
Poxa, ó, eu vou te dizer, às vezes eu ando, né? Eu tô morando mais pro interior e tal, e às vezes até nesses lugares assim, sabe, tá tudo tomado, entendeu?
Sim, tá tudo dominado.
Você ouve assim, o pancadão de um lado e do outro lado o do outro lado está disputando já o. Se entra num comércio e tal também, e é desse jeito aí mesmo que a coisa tá tudo dominado.
Está tudo dominado. E aí, isso porque ainda não dominou o pancadão. Entendeu?
Uhum.
Porque eu não duvido, porque já dominou o tráfico, né? Já tem os traficantes de Cristo, então.
Pô, traficante de Cristo. Você não acha que assim, agora vou falar esse nome, que ele é quase que um nome satânico, é com Marx. Esse nome não pode falar, não. Mas assim, quando Marx fala que no final, né, tudo iria se tornar um produto, necessariamente, né, meio para virar um produto. Até a fé mesmo, então, você acha que até nisso também. Não que Marx esteja
É
só
porque
falar isso, porque é tão certeiro.
Eu acho que a fé é o último produto, entendeu? É aquela coisa que, assim, se eu conseguir transformar a fé em produto, tudo vira produto.
Uhum.
Né? Porque a fé, Pelo menos para mim, ela seria a resistência a isso,
Para mim também.
né? Então, assim, então se eu consigo tirar isso, se eu consigo, e aí é interessante porque isso é muito legal, porque e aí a grande diferença entre o marxismo e o capitalismo pode estar aí. Estou pensando nisso agora, conversando contigo, né?
Não, não.
É bom que você já dá ideia para um texto daqui a pouco.
Que maravilha. Já fico feliz de estar
Não, mas acho que
participando
é.
da criação dos seus textos, que são
Não, porque
sempre
é.
muito maravilhosos.
Não, mas a diferença é essa, porque Marx, o erro da esquerda viu a fé como inimiga, vamos destruir. Então, assim, o socialismo vê a fé. Não, como inimiga, né? Mas assim, como algo alienante, aquela coisa toda. E o capitalismo vê a fé como negócio. Fala assim, não, olha que coisa, vamos investir nisso. Isso aqui pode dar um negócio bom. Ao invés de destruir, e essa é a grande sacada, né? Ao invés de destruir, a gente inverte a lógica. Porque, por exemplo, eu não consigo enxergar nada mais anticapitalista do que a fé cristã.
Poxa, eu também não consigo, não.
Né?
Não consigo, não.
Então, assim, e o capitalismo conseguiu transformar isso em negócio. Né? O capitalismo conseguiu transformar isso em virtude. Né? Então, assim, mas isso é um namoro de longa data, né? Porque assim, é
Isso.
uma
Eu queria fazer uma
mistura, é uma
pergunta.
mistura.
Eu
Oi.
queria te fazer uma pergunta. Você vai continuar nessa sua linha de raciocínio? Onde você acha que isso? Você acha que foi agora que isso?
Não, isso sempre aconteceu, só que agora é mais descarado, né? Porque, por exemplo, se a gente parar para pensar, Jesus faz esse discurso, né? Jesus, olha só, a única coisa que Jesus compara a um Deus é o dinheiro,
Poxa,
né?
é verdade. Eu penso muito nisso.
Ele chama o dinheiro de mamon, né? Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro.
E
Então,
ao dinheiro.
aí você já olha que isso está desde lá do começo. E desde lá ele está falando, né? E desde lá a coisa acontece. E Judas trai por dinheiro, né? E a coisa acontece, e a coisa sempre está acontecendo por dinheiro.
Sempre.
Então, o que acontece é que até então, o dinheiro naquela época era então uma divindade. E continua sendo. Só que agora, além de divindade, é sistema.
Isso.
Né?
É
É uma coisa,
muito.
vamos dizer, sistematizada. Né? Tem uma teologia sistemática desse Deus. Mas é isso, cara. Então, assim, o capitalismo é a teologia sistemática de Mamon. Cara, eu tô anotando tudo isso aqui, que essas ideias estão vindo aqui na conversa. Isso é muito bom.
Poxa, eu fico feliz, pô. Depois eu
Né?
quero ler.
O
Com
capitalismo é a
certeza.
teologia sistemática de Mamon, cara. Tá aí,
De uma
gostei dessa
teologia
frase,
sistemática de Mamon. E eu estava pensando aqui, além de uma teologia sistemática de Mamon, e assim, eu não sei como que você pensa a respeito disso, na questão psicológica mesmo do ser humano, né?
Sim.
Assim, o inconsciente coletivo, assim, eu não sei se como você vê isso dessa, como você vê nessa forma mais psicológica, vamos dizer assim, o inconsciente coletivo parece que sim, ele é esse, é o dinheiro, entendeu? Tem essa
Sim,
capa do
sim.
dinheiro, do capitalismo,
É o
esse é um,
consumo. Então,
parece um
a gente.
espírito, assim, o espírito, né? O Deus desse século, sei lá, parece que quando Paulo fala isso, né? Paulo fala isso.
Porque assim, a religião no Brasil hoje, ela é uma religião de consumo, né? Em todos os aspectos. Até o culto é consumido. Né? Até o
Sim,
culto, eu vou assistir o culto, eu vou ver um espetáculo, ou seja, Eu vou para o culto na expectativa de consumidor, né? Então, isso é muito interessante, porque o que a gente percebe é exatamente que isso virou, como eu te falei, tudo é consumido hoje na igreja. Então você vai, olha só, a estética ela é consumista, a música é de consumo, a estética é de consumo, é um show. Então você
Isso é uma
vai.
performance.
Exatamente,
Uma performance, cara.
é um stand-up comedy, entendeu? E, então você tem
Tanto
ali
que
o cara.
os pastores que mais fazem sucesso hoje são esses que têm esse stand-up, né? Tem
Sim.
essa coisa pegada ao cômico, né?
Sim. E aí você vê que isso faz sucesso, entendeu? Porque o que a gente percebe é como eu estou te falando, cara, tudo é consumido ali. Então, por exemplo, eu já saio de lá sabendo qual o CD que eu quero comprar, ou a música que eu quero baixar, né? Eu quero aquela a faixa que a pessoa estava usando na cabeça, a camisa que ele estava usando, né? Com aquela frase, com aquele negócio. Então, assim, tudo é venda, né? Do tipo assim, o que a gente vê na maioria dos cultos hoje ali, tudo está ali como se estivesse numa vitrine. E a estética até do próprio pessoal que está aqui é de consumidor, né? Eu estou diante daquilo que quero consumir, daquilo que quero aproveitar, né? Sugar. Eu vim aqui para isso. E outra coisa, se não me satisfizer, eu vou no outro, eu vou no concorrente. Então você tem a lógica da concorrência. Então a minha igreja tem que ser a melhor em tudo, cara. E aí eu lembro de uma frase muito antiga, mas muito antiga mesmo, do, se eu não me engano, foi o Ricardo Gondim que falou isso. Isso, cara, isso lá no início da
Bom dia, é uma
década de
pessoa
2000.
incrível. Eu
É,
acompanho
mas
muito ele
assim.
no Twitter.
É, mas assim. E ele falava isso já assim, no início da década de 2000, né, ou até no final da década de 90, nem lembro, já faz muito tempo que eu ouvi isso dele.
Caramba.
E ele falava uma coisa interessante. Ele falava que as igrejas hoje elas seguem lógica de mercado, né? Até por segmento. Então você tem igreja para surfista, igreja para tatuado careca, igreja para. Ela é segmentada. E aí o que que acontece? Ele falou, o problema dessa igreja segmentada é, pô, aqui é a igreja que toca reggae, né? E aí vai todo mundo pra lá, a galera do reggae vai todo pra lá. Ele falou, qual é o problema dessa igreja? Ela vai ter que ter reggae todo domingo. Entendeu? Porque ela tem um produto, ela está vendendo um produto. Então, aquela outra igreja é a igreja do milagre. Ela tem que ter milagre todo domingo. Aquela outra igreja é a igreja da unção. Ela vai ter que ter unção isso o tempo todo. Porque se no dia que não tiver, abre uma outra do lado que tem. E mesmo com isso, ainda corre o risco das ondas, né? Porque a onda pode ser que o reggae passe e a onda vire agora o rock. Então sai todo mundo da igreja do reggae e vai para a igreja do rock.
Da igreja do rock.
E a igreja do rock tem outro problema, ela vai ter que ter rock todo domingo também.
Todo
Então
domingo.
é uma lógica de consumo. E aí eu lembro do Gondim falando isso lá já há mais de 20 anos. Então eu decidi que o produto da minha igreja vai ser a pregação da palavra. E isso eu sei que vai ter sempre. Então é isso, cara. Mas é muito interessante como isso eu tô imaginando, cara, que não vai demorar o dia, né? Se é que já não aconteceu, do cara estar pregando e fazer igual esses programas tipo João Kleber, sabe? O
Ah.
cara está pregando e tal, falando, e por quê? Porque Jesus é água viva. Aliás, se for falar em água, beba água, né? Minalva, porque Minalva.
Pô, cara, isso já acontece assim, de forma
É isso,
ensaiada.
já forma
De forma
acontece.
ensaiada, já assim, tipo assim, é um
É.
ensaio para isso acontecer, né? Porque
Exatamente. Isso acontece.
isso acontece,
Mas é o
isso
que eu estou te falando,
acontece.
mas não está tão descarado ainda, né?
É.
Mas é o que eu estou te
Não
falando,
é, não
tudo
tá
ali é
tão descarado.
consumo, né?
É, não, eu entendi você. Eu falo assim, como produto, assim, linha de montagem, né?
Sim.
Assim, tá todo. Tem água aí, sai água, isso aí.
Exato.
Não, eu entendi
Exatamente.
o que você está
E o que eu
falando.
acho é que, assim, isso tá, ou seja, para mim, a qualquer momento vai se transformar num monstro que vai acontecer isso, entendeu? A gente vai ter as pregações patrocinadas. Né? Entendeu? Então, assim,
Já pensou?
e quem pagar mais leva, né? E quem pagar mais leva, porque aí o cara, ô meu irmão, hoje eu vou pregar sobre água viva. Você que é fornecedor de água aí, quer ter um momento de propaganda, né? Então, assim, hoje.
Isso aí. Eu já vi umas águas com uns nomes assim. Você entendeu que tu compra? Eu já vi umas águas assim que eu acho que deve. Mano, objetivo, a marqueteiro que botou aquilo ali, o crente já olha, opa, falou em
Sim.
Deus, falou em água da vida,
Então,
tô levando.
porque
Tá no
é mais ou
fogo.
menos isso, cara. Eu lembro muito daquela piada. Tem uma piadinha dos pregos Almeida, né? Não sei se você lembra disso, cara. E um
Me
camarada quis
lembro.
fazer uma o cara quis fazer uma publicidade, né? Muito forte de uma empresa de pregos, né? Chamada Pregos Almeida. E aí ele teve uma brilhante ideia. Ele fez com um outdoor Jesus crucificado, né? O crucifixo, né? E aí este foi pregado com Pregos Almeida.
Isso.
E aí, pronto, aí foi aquela confusão toda, né? Fizeram uma confusão danada, e aí, pô, reclamaram e tal. E aí o cara teve que refazer a propaganda, né? Aí o cara teve a ideia pior ainda. Ele foi lá e colocou a cruz vazia, né? E falou assim, ele ressuscitou, mas se fosse com Pregos Almeida, ele não tinha saído daqui.
Que isso, rapaz? É o Marcos Roberto.
Não, eu tô zoando, assim, mas eu tô vendo que vai ter um momento que a gente vai fazer isso, entendeu? O cara vai
Não.
estar pregando sobre a crucificação, vai falar, e ele foi pregado com, entendeu? Martelo tal, olha, né? Use ferramentas tal. E não duvido que chegue nisso,
Ah,
né?
com
Não duvido
certeza.
que chegue nesse ponto.
Não, não duvido
Então,
mais nada. No Brasil, eu não duvido mais nada.
não, é o que eu falei, cara. Esse pessoal me surpreende, né? Esse pessoal me surpreende. E assim me surpreende muito, muito, porque tudo é assim, tudo é
É uma
dessa forma, tudo
criatividade.
vira negócio, cara. Cara, não dá, você consegue imaginar, cara, que o lenço que o cara seca o suor, ele vende aquilo, cara. Entendeu?
Eu vi um
É um
pastor,
negócio tão.
agora num dia desse aí, que o camarada, eu não sei, eu vi aquilo ali, eu não sei como é que funciona. Sei que ele ia passando assim, não sei se tu viu um vídeo, ele ia passando assim em algum lugar aí, não sei se era África, alguma coisa assim, e ele ia andando assim, ele não pode pisar no chão, tem que botar o negócio para ele pisar, que ele não pode encostar no chão, você entendeu? Porque ele é santo e poderoso. Entendeu? Tá
Mas
uns
é
negócios
isso,
assim.
né? Mas é
Entendeu? Tá
isso.
uns negócios assim, tá beirando a loucura, né?
Tá beirando loucura, exatamente.
Loucura.
Então a
Zé,
gente tem que. Oi.
Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, não querendo cortar você, porque a gente está com 29 minutos aí de
Tá.
papo. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, para poder achar assim a coisa ficar e seguir um rumo, assim, na Idade Média, né, na Idade Média ali na Igreja Católica e aí vem a Reforma Protestante, tem uma coisa ali que acontece ali, não tem? Ali nesse período assim de Lutero com Calvino. Tem um negócio aí, não tem? Tem uma coisa errada nessa história aí. Porque, olha só, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: parece que o capitalismo ele cresce muito na reforma, né? Na reforma protestante.
O capitalismo é praticamente fruto do calvinismo, né? O calvinismo e o capitalismo andam de mãos dadas, né? Então você tem um problema aí exatamente por isso. Você tem, na verdade, quando a gente fala de reforma, é interessante. Eu lembro de um professor que falava isso, e aliás tem um livro muito bom chamado As Reformas na Europa, que a gente não tem uma reforma protestante. A gente tem pelo
Não.
menos quatro, né? E elas são totalmente diferentes uma das outras. Umas das outras, né? Então você tem a reforma de Lutero, é diferente da reforma de Calvino, né? Que é diferente da reforma de Zwinglio, que é diferente da reforma dos camponeses, né? Então você tem pelo menos quatro movimentos de reforma. É lógico que assim o start, vamos dizer, é o movimento de Lutero, mas assim o movimento de Calvino não tem a ver com o de Lutero, não é fruto do luteranismo, entendeu?
É uma outra
Ele
coisa,
sabe o que
né?
está vendo. Então, pessoal, é tipo assim, é como vocês, a gente está aqui, eu estou aqui em Teresópolis, e eu sei que está explodindo uma revolta lá no Rio. Eu reúno a galera aqui e vou explodir também. Mas é cada coisa diferente. Entendeu? Só que uma motiva
Interesses
a outra.
diferentes, né?
Interesses diferentes, motivações diferentes. E o calvinismo, ele vai pegar muito nessa coisa do povo excluído, né? E aí, principalmente, e você vai ter uma coisa seguinte: como é que você sabe que aquele povo então é abençoado? Como é que você sabe que esse povo é o povo de Deus, né? E o calvinismo, ele vai ter uma percepção, por exemplo, ele vai pegar a Europa cristianizada, né? E vai dizer, olha, é fácil saber qual é o sinal da bênção de Deus sobre esse povo. Esse é a Europa que eu estou dizendo protestante já, né? Esse povo prospera financeiramente. Então ele vai ligar a prosperidade financeira à eleição. O eleito prospera. Né? É lógico que tem vários fatores aí. O que que acontece? Como a ética protestante, ela é mais conservadora, ela é menos gastadora, ela é mais individualizada, as pessoas vão acabar enriquecendo. Né? Eles vão acumular. É uma ética do acúmulo e não do repartir. E outra coisa, mas só que ele esquece algumas coisas que eu acho que são fundamentais, né? Os países da Europa, eles não são ricos, né? Eles, na verdade, eles são exploradores. Eles ficaram ricos explorando outros países, outros
Isso aí.
continentes. Então, por exemplo, é muito engraçado você ver um cristão europeu dizendo que a África é um continente amaldiçoado, porque é pobre. Aí eu falo, miserável, a África é pobre porque você explorou e extorquiu tudo da
Isso daí.
África. Né? Então a África não é pobre. Eu gosto muito da nomenclatura, né? Assim, vamos dizer assim, dessa coisa da teologia da libertação, quando muda algumas palavras, né? Então, por exemplo, do pobre, né? A teologia da libertação, ela não fala do pobre, ela fala do empobrecido. Porque ninguém era para ser pobre, ninguém nasce pobre.
Ninguém.
Ele foi feito
Os
pobre
recursos
por
estão todos
alguém.
aí, né?
Oi?
Os recursos estão todos aí, né?
Exatamente. Então, assim, se alguém está pobre, é porque alguém tirou dele. Então, ele não é pobre, ele é empobrecido, assim como não é escravo. Ele é escravizado. Entendeu? Ninguém, eu nasci escravo. Né? Como se escravo fosse uma condição daquele ser humano. Não, aquele ser humano foi escravizado. Alguém escravizou para ele ser um escravo. Né? Então não existe o escravo, existe o escravizado. Existe aquele que foi feito escravo, não existe o pobre, existe o empobrecido. Então, a África não é um continente pobre. A África é um continente empobrecido, explorado,
Isso
né?
aí.
Assim, devastado pelos países cristãos. E esses países cristãos têm a cara de pau de dizerem que são abençoados por causa da sua riqueza. Então está tudo errado nessa história. É lógico que com isso vai acontecer. Do capitalismo florescer exatamente nesse meio. Por quê? Quem vai para os Estados Unidos, né, a Nova Inglaterra, né, que são assim, os puritanos, é aquela turma que vai para os Estados Unidos e começa ali a ter o novo Israel, né, aquela coisa do destino manifesto, de ser a nação que vai salvar o mundo,
Sim.
né, é uma nação que já nasce rica. É, rica porque é aquele negócio, nasce rica porque explorou. Nasce
Quem
rica
vem de
porque
lá são os
roubou.
puritanos, né? Quem vem.
Exatamente. E aí você tem todo um processo da construção do capitalismo já com essa mentalidade de prosperidade. Então, por exemplo, o Max Weber trata muito disso, né, na ética protestante e o espírito do capitalismo. É,
Olha,
porque é exatamente essa a ideia. É, então, o protestantismo e principalmente o protestantismo calvinista, ele é, vamos dizer assim, o berço do capitalismo, né? E é muito curioso porque e o capitalismo é a negação do evangelho. Então, olha que coisa louca,
Não,
né, tudo
muito.
isso. Então, mas e aí e o problema maior, né, que a gente já pega no Brasil, isso piorado, né? Alguém já falou uma vez que a boa teologia, né, ela nasce ali na África, no Oriente Médio, né, que é onde começou tudo, né? Ela é sistematizada na Europa, ela é estragada nos Estados Unidos e consumida no Brasil. Então
Que
você
foi
tem.
sobrou pra gente, né? Poxa.
Então, assim, cara, o que veio para cá foi o que tinha de pior, né? É, olha só, os protestantes que vêm para cá, os missionários que vêm para cá, cara, boa parte deles era fugindo da Guerra da Secessão porque tinham escravos. E o único país
Isso,
que
isso.
ainda admitia escravos, ou escravizados, né, era o Brasil. Mas foi o último país a abolir a escravatura. Essa galera vem para cá, os primeiros missionários chegam aqui com os seus escravos. Então, é um negócio terrível, cara. Então, a igreja brasileira, ela nasce, a igreja evangélica brasileira, ela nasce racista, ela nasce escravocrata, ela nasce patriarcal, machista, assim. Tudo de ruim.
A maçonaria teve um papel
A
extremamente
maçonaria tem um
importante, né?
papel extremamente importante porque eles vêm patrocinados pela maçonaria. E aí o pessoal pensa, porque a maçonaria que estava interessada no crescimento do evangelho, de forma alguma.
Não, não.
A maçonaria estava.
Controle político, né?
É, porque o que acontece? Você tem no Brasil um quadro importante que é a monarquia abençoada pela igreja. Você tem essa galera que está começando a vir para o Brasil com ideais republicanos. Então, como é que nós vamos quebrar isso se a igreja apoia a monarquia? Então, vamos tentar isso através da própria, de uma outra igreja. Então, eles vão financiar, vão jogar pesado, os protestantes virem, e os protestantes vêm e investem imediatamente em educação.
Isso.
Então, eles vão
Nem
formar
fala
as
nisso.
grandes escolas. Né? Eles
Esse
vão formar os colégios batistas, os colégios
perfeito.
metodistas, os colégios presbiterianos. Esses são colégios centenários. Né?
Eles vêm para doutrinar mesmo essa visão, com essa visão,
Exatamente, com essa
porque
visão
você vê ali
republicana.
a escola bíblica sempre foi uma coisa assim, agora que ficou mais fragilizada, que eles já conseguiram fazer, mas a escola bíblica foi uma coisa assim que eu acho que foi fundamental para que tudo isso acontecesse.
É,
Assim,
porque
não
aí
sei.
você tem todo esse processo de doutrinação e de fazer a coisa acontecer a partir dessa visão. E, por exemplo, os batistas no Brasil, o primeiro culto batista no Brasil acontece dentro de uma loja maçônica.
Por que será, né?
Isso, e
Será que
detalhe, isso foi.
Darcy Ribeiro, desculpa te interromper, Darcy Ribeiro, quero que você continue falando essa parte aí que é muito importante. Darcy Ribeiro sempre fala isso, né? O Brasil, o problema do Brasil é um projeto, né? Tem um projeto. Um projeto.
Sim, então não, nada aqui é por acaso.
É.
Então, o projeto republicano, ele a expansão evangélica no Brasil fazia parte desse projeto republicano. Então, isso é muito interessante, porque, ou seja, a lógica é capitalista. E vem para cá para fazer isso. E, como eu falei, é capitalista, é escravocrata, é racista. Então, é óbvio que vai demonizar as religiões de matriz africana, é óbvio que vai reduzir o papel das mulheres. Né? Então, isso tudo vai ser muito. Presente na história evangélica brasileira. É muito, muito, tem muita coisa
Eles
nesse
conseguiram, então, né?
sentido.
Assim, porque assim, vamos agora falar da política mesmo assim, no Brasil, assim. É, eles conseguiram, né?
Então, sim e não, né? Eles conseguiram em parte, mas o grande projeto era. É sabe que eu estou trabalhando nisso porque eu estou escrevendo um livro sobre isso, né?
Muito bom. Depois você me lembra de falar dos teus livros,
Ah, tá.
do teu trabalho também. Tá
É,
bom,
o
mas
que que
continua aí.
acontece? O que acontece? Então, o grande projeto sempre foi ser maioria no Brasil, né? Mas não havia, não havia até então, pelo menos eu percebo, um projeto de, por exemplo, ter um presidente evangélico. Não havia essa luta pelo poder político. Era uma espécie de outro poder, de ser maioria para aí sim, vamos influenciar porque somos maioria, né? Mas não no sentido de tomar o poder. É uma conquista, vamos dizer assim, mais religiosa do que política. É uma disputa de força religiosa, que
Sim.
reflete na política, óbvio, mas não é um projeto político. Eu acho que se torna um projeto político ali, meados da década de 70, principalmente com o surgimento do neopentecostalismo. Que o neopentecostalismo já surge como projeto de poder político. Eu lembro da década de 80, eu comecei a frequentar a igreja evangélica na década de 80. E já havia um pouco assim uma ideia de o Brasil para Cristo. vamos ter maioria, e final da década de 80 você começa a ouvir alguma coisa do tipo um presidente evangélico. Entendeu? Então, assim, olha só, é um projeto antigo isso. Isso na década de 90 ganha muito mais força com aquela teologia de batalha espiritual. Porque aquela teologia de batalha espiritual, ela também era uma teologia de domínio territorial. É, não sei se você lembra
Sim, lembro.
da frenesi que tinha da conquista dos territórios,
Sim.
né? Então, você tinha aquela coisa
Tinha
do
até hino,
ter
né?
que. Tinha. Então, a enologia evangélica, os cânticos. Era tudo voltado para isso, e tudo num tom belicoso. É, o nosso general é Cristo, o exército de Deus. Olha só como tem uma coisa. E olha que interessante, porque o imaginário popular brasileiro antidemocrático, ele é militar,
É.
né? Então, esse militarismo, ele também faz parte do imaginário de poder brasileiro. Então você vai na coisa do militarismo. Nosso general, o exército de Deus. Olha, então você resgata as figuras do Antigo Testamento que legitimam isso, né? O
Com
Senhor dos
certeza.
Exércitos, o homem de guerra, essa coisa toda. E as pregações dessa época são quase todas assim. De
De
conquista, de
batalha, né?
conquista, de batalha espiritual, de tomar conta, de dominar. E aí o neopentecostalismo, cara, nada de braçada nisso. E outra coisa, e aí vem a sagacidade, a inteligência. Por isso que eu falo que é um projeto que começa antes, porque na década de 70, no auge da ditadura, quando todo mundo está trocando favor com a ditadura por cargos políticos, porque a gente tinha a época dos prefeitos e dos governadores biônicos, né, que era tudo. A ditadura determinava quem era, né, não tinha eleição direta. E todo mundo trocava, então, os favores por isso, né? Não, apoia aqui,
Exatamente.
você põe fora. Os evangélicos não, cara. Eles trocam favores naquela época por concessão de rádio e TV. Os caras são muito espertos. Eles sacaram que o futuro era a comunicação. E comunicando você ganhava tudo. Então você tem, por exemplo, da década de 70, o seu Harold Oliveira. Harold Oliveira é deputado desde 72.
É muito tempo.
Então, mas por quê? Ele conseguiu concessão de rádio. Então, cara, na década de 80, 90, quem é que não ouvia a 93 FM no Rio?
É tudo.
Entendeu?
Enchia Maracanã, enchia
Exato,
Sambódromo.
enchia Sambódromo, Parque Quinta da Boa Vista. Então,
Tudo.
assim, então por que isso, cara? Porque os caras investiram naquilo que trazia massa. E outra. Olha a disparidade. Porque, por exemplo, o Harold Oliveira, então, ele faz campanha política todos os dias, durante todos esses anos.
Que é um
Então,
meio de
assim,
comunicação, né?
exato. Então, todo dia tem a 1 minuto com o Harold Oliveira. Ó, cara, isso é campanha.
Não, com
Isso é campanha política.
campanha.
Então, assim, aí quando
Campanha
esse cara
política.
aparece. Então, você tinha na época duas grandes rádios, a 93 e a Melodia, que era de um outro deputado, Francisco Silva. Entendeu? Que
Que
depois elege o
também
filho. Exatamente.
é.
Então, olha só, são dois
Gigante, né?
projetos de
Gigante.
poder. Exato.
Dois projetos de poder.
E aí aí surge um maior do que eles, Macedo. Fala assim: não, não quero só rádio, não. Eu quero TV. Vou pegar uma concessão de uma TV dessas. E pega. Então ele pega a concessão da Record. E antes disso, você já tinha alguns acordos. Por exemplo, você tinha o Fanini na TVE, você
É.
tinha. Esses caras todos já tinham os seus esquemas nas TVs, principalmente as TVs estatais, em troca de favores. Assim, Fanini, um cara que apoiou a ditadura descaradamente.
Ah, portanto, que dentro
Então.
da Igreja Batista o pessoal fala, não, ditadura, maioria dos tem muito milímetro, muita galera
Sim,
gigantesca
sim.
aí. É.
Exatamente. Então, olha só, cara. Então, por isso que eu tô falando, quando você fala assim, quando a igreja se perdeu, cara, tem um monte de fatores.
Muitos,
Entendeu?
né?
E eu sempre falo isso, o pessoal olha hoje, assim, vê a igreja hoje e acha que isso aconteceu agora. Não, gente,
Não, foi um
isso é um.
projeto, né?
Como a gente começou, é um projeto, cara. Isso vem sendo construído há 40 anos. Não é da noite para o dia que a gente vai vencer isso também.
Eu
Não é
também.
da
É
noite
isso
para o
que
dia que.
eles estão no poder, não estão?
Exatamente.
Estão no
Exatamente.
poder,
Meus
né?
inimigos estão no poder. Né? Já
Infelizmente, né? Infelizmente.
cantava o Cazuza, né? Meus inimigos estão no poder. Os
É,
meus heróis morreram
infelizmente.
de overdose e os meus inimigos estão no poder. E é isso, cara.
E agora?
É
E
muito
agora,
louco.
Zé? E
Ué,
agora,
cara,
Zé?
agora é ideologia, eu quero uma para viver. Né?
Olha, se eu conheço
Então.
algum crente desse aí ouvir a nossa conversa, vai falar, esses aí já estão no inferno.
Ah, cara. É o que eu digo assim, como eu não acredito no inferno, eu morro
Nem
de rir
eu.
quando alguém me manda. É, então, quando alguém me manda para o inferno, eu falo, pô, legal, mas me manda para um lugar que eu acredite, pelo menos. Né?
Lugar que eu acredito que exista,
É, porque assim,
que
se ele me mandar para o inferno para mim, cara, é a mesma coisa que, sei lá, me mandar para. Mas sei lá, cara. Não existe. Então, assim. Pra mim não
é.
tem efeito nenhum, né? Então eu morro de rir.
É, por isso que eu falo, vou mandar a gente pro inferno aqui, então vocês. Tá, não tem problema nenhum.
Exatamente. Pode mandar à vontade pro inferno. Eu lembro, acho que foi o Caio Fábio que falou uma vez, eu gostei muito que ele falou assim, só vai pro inferno quem gosta de mandar a gente pro inferno.
Mas é verdade. Só vai pro inferno lá.
É, porque
Eu tava lendo esses dias o livro do acho que é o Jorg, né? Da Teologia da Esperança. Teologia da Esperança.
sim, do
Isso.
Multiman
É
ou do
isso.
Rubem
Aí eu tava
Alves?
lendo. Aí, não, do Multiman. Do Multiman. Aí, assim, que é a desesperança que é o inferno, né?
Exatamente,
Desesperança que
exatamente.
é o inferno.
Então, assim, esse pessoal já está no inferno, né, cara? Na verdade.
Tá.
É por isso que eles mandam todo mundo, porque eles conhecem esse lugar, né?
Já vivem lá, né?
É
Então
um
só falam
lugar,
de lá.
exatamente, é um lugar prazeroso para eles, né? Então, é muito louco isso tudo.
Papel da igreja na pandemia, hein, Zé? Que
Cara,
coisa, hein?
então, aí você vê, né? O papel da pandemia. É o que eu estou te falando. A gente é regido pelo capitalismo. Eu, por exemplo, eu estou com vergonha de ser flamenguista nesses dias, né? Por causa dessa diretoria fascista do Flamengo. E agora eu estou
Poxa.
achando muito engraçado, né? Porque o Flamengo está com esse problema para o jogo de amanhã, né? O Flamengo vai ter
Uma
um
vergonha
jogo de
isso, né?
Libertadores. Olha só, o Flamengo vai ter um jogo de Libertadores com 7 jogadores que não vão poder jogar porque estão com Covid. Agora, quem foi o primeiro time que quis que voltasse o futebol no Brasil?
Aí.
Foi o
E é
Flamengo.
brincadeira isso.
E, entendeu? Então, assim,
É o
por quê?
capital,
Porque
né? O
essa é
capital,
o capital, exatamente. Então, você tem uma
né?
diretoria capitalista e fascista que não está nem aí, nem para os jogadores. Porque, caramba, eu tenho que pensar o seguinte, tá, eu não estou ganhando dinheiro, mas o meu negócio são os caras. O meu negócio são esses jogadores. Então eu tenho que cuidar do meu negócio. Eles não pensam isso.
Não.
Porque o negócio deles
Então.
também não é jogador. O negócio deles é dinheiro. E jogador para eles é um instrumento para ganhar dinheiro. Não é a coisa. É, tipo assim, o dinheiro não é assim a consequência disso aqui, não. O dinheiro é o objetivo maior de tudo isso.
Ainda bem que eu não sou
E
flamenguista, eu sou botafoguense, quer dizer, Botafogo é só do Rio de Janeiro.
o Botafogo, exatamente, né? O Flamengo, o Vasco, o outro
Então.
desse. O Botafogo é aquele bairro simpático, né?
Simpático.
Pois é, cara, mas eu tô com vergonha. E aí, isso é muito
Poxa.
sério, cara. E o que
É.
eu vejo nas igrejas é isso. Cara, você vê a igreja, essa sanha, essa coisa das igrejas voltarem a funcionar. Foi, cara, uma igreja que prega a vida. Como é que você quer colocar a vida das pessoas em risco? Né? Então, assim, é totalmente incoerente, né? Incoerente é pouco. Assim, é bizarro. É bizarro uma igreja querer voltar à pandemia.
Você acha que foi o dízimo por causa do.
É mais do que isso. É o dízimo
É
também,
mais, né?
óbvio, né?
É óbvio,
É a
né?
questão do domínio. Porque o que que
É
acontece?
projeto, né? O projeto de poder, né?
Exatamente, é para responder. Porque o que acontece, Regis, é que, por exemplo, muita gente está descobrindo nessa pandemia que não precisava da igreja.
Poxa,
Então,
é verdade.
assim. Então, os caras estão desesperados, porque, assim, se ficar mais um tempo nisso aí, a galera vai perceber que, porra, dá para ser crente em casa, dá para ser crente me reunindo só com um pouquinho de gente, dá para ser crente, por exemplo, tendo encontros virtuais de estudo. Né? E que não me custa nada.
É.
Isso,
Aí, olha o
então,
comércio
assim,
aí, olha o comércio aí. A igreja perdendo
exatamente.
pro capitalismo também.
Exatamente. Então, é porque o capitalismo, cara, ele come de todos os lados.
É isso que eu é.
Entendeu? O capitalismo, eu acho mó barato, cara, que eu fico vendo esses movimentos de esquerda, e eu falo como alguém de esquerda, né? Mas é
Claro,
muito
claro.
curioso que a gente faz um negócio, cara, aí, pô, movimenta ele não, né? Aí ele não, beleza. No dia seguinte já tem gente ganhando dinheiro com o movimento ele não. Tá entendendo? É, fazendo
É igualzinho
camisa.
a galera
E
anarquista, é igualzinho os anarquistas também.
o cara não faz, ele não pensa o seguinte: ah, já que eu sou socialista, eu vou fazer a minha camisa, vou fazer sim, mas eu vou vender a preço de custo. Porque o meu objetivo aqui é a mensagem que eu quero passar. Não é? E
É isso
aí,
aí.
cara, aí é fogo.
É, dando que eu sou anarquista, hein? Estou falando porque eu sou
Exato. Não,
anarquista.
mas então, tá entendendo, cara? É isso que eu tô falando. No dia seguinte virou negócio, cara.
Já virou negócio, já
Entendeu?
virou.
Cara, eu acho mal barato quando eu vejo, por exemplo, que é marca, essa marca, entre aspas, né? Mais explorada do que Frida Kahlo no movimento feminista, né?
Eita.
Então, assim, o que eu acho, é lógico, não estou falando da pessoa Frida Kahlo. Mas olha só como ela virou negócio, cara. Então você tem a bonequinha
Virou.
da Frida Kahlo que custa R$ 80.
Até o socialismo virou
Cara,
negócio.
exatamente. Então, assim,
Mas foi o que
capitalismo,
Marx falou também, né? Ele falou muito sobre isso. Falar
é
que
tudo
o
vira
último
negócio.
mês seria isso.
O capitalismo faz isso, cara. O capitalismo transforma o próprio socialismo em negócio.
É.
É muito louco isso tudo, cara. É muito
Muito
louco.
louco. Deixa eu te. Já tem quase. Vai estar batendo aqui uma
Já é
hora já
uma hora.
de conversa. Então, a gente está indo para o final. Mas aí eu queria falar assim: fala assim rapidinho. Acho que teria que ter um outro podcast só para falar disso. Mas, bem, Bolsonaro, fala para mim aí. Que é isso, Zé?
Cara, o Bolsonaro, para mim, cara, ele é um. Como é que eu diria? Tem que ter muito cuidado, porque para mim Bolsonaro não é um acidente. Né?
É, né? É um projeto também.
Para mim, ele é pior do que isso. Ele é uma coisa
É.
assim. Porque o que que acontece? O Bolsonaro, de alguma forma, ele precisava acontecer. Né? E eu acho isso muito interessante. Eu lembro que assim que o Bolsonaro foi eleito, eu agora não lembro quem foi, uma professora, se eu não me engano, da UFRJ. Ou da UERJ, eu não lembro. Mas eu lembro que uma professora falou assim: que bom, porque o fascismo ele só pode ser vencido quando ele chega no poder. Porque o fascismo,
Entendi.
como ideia, ele é invencível. É, por exemplo,
Estava ali escondido, né?
o fascismo só foi varrido da Alemanha, e aí olha que ainda tem fascistas na Alemanha, assim, mas o
Oh.
fascismo hoje é proibido. Dizer assim, ninguém pode falar do nazismo na Alemanha, do nazismo,
Só no Brasil. Só no Brasil.
né? Mas assim, mas se o cara fizer uma saudação a Hitler no meio da rua na Alemanha, o cara é preso.
É.
Entendeu? Por quê? Porque foi preciso aquilo acontecer para ser derrotado. Porque essa ideia, enquanto ela ficasse ali pulsando no meio dessa galera, eu costumo dizer uma coisa que esses dias eu até postei isso. Eu acho que, por exemplo, esse chamado antipetismo, ele não existe. Aí você fala assim, mas como assim? O antipetismo, para mim, ele é o nome daquilo que eu não posso dizer que tem.
Entendi.
Porque, por exemplo, eu não posso dizer sou racista. Eu não posso dizer sou machista mesmo, sou LGBTfóbico. Não, não posso. Mas eu posso dizer que eu sou antipetista. Por que que eu digo isso? Porque, pelo menos assim, cara, 90, 95% das pessoas que eu conversei que se diziam antipetistas, quando você começa a conversar e faz por quê, né? Ah, porque o PT defende viado. Ah, porque o PT negócio de cota para negro. Ah, porque.
Mamadeira de peru.
Então, tá entendendo? Então, assim, no fundo, no fundo, não é o PT. É aquilo que eu não posso dizer. Eu não posso dizer que eu sou homofóbico. Né? Mas eu detesto o PT porque os gays agora estão podendo casar. Olha que absurdo! Estão destruindo a família. E quem é que destruiu a família? O PT. Olha, tá entendendo?
É a
Não,
fake
mas não foi.
news.
É fake news, exatamente. Então. Isso pega. E aí o antipetismo, ele é a face aceitável daquilo que em mim não é aceitável. E aí o Bolsonaro traz isso à tona. E ele traz isso à tona e ele me autoriza a ser o que eu sempre quis ser.
Entendi. A
Então,
manifestação, né? A
é
manifestação
exatamente. O
dessa
Bolsonaro é a
desse
manifestação
grupo.
do que tinha de pior no Brasil. Só que isso sempre aconteceu, cara. Por exemplo, o Brasil sempre foi racista. O Brasil
Sempre.
sempre foi homofóbico, o Brasil sempre foi machista, sempre foi patriarcal. Mas as pessoas não assumiam isso. Agora, isso sempre
E
teve ali, nos
é como
bastidores.
estrutural,
Isso,
né?
exatamente. Só que isso só ficava na base. Isso só ficava ali. Nem na superfície, isso ficava ali no subterrâneo. E de repente, essa galera virou e falou assim: não, vamos mostrar a cara, a gente pode. Então hoje, cara, você veja, e aí a internet está aí para mostrar isso cada vez mais, né? E gente batendo no peito, dizendo: sou branco mesmo, você é preto, cala a boca.
É.
Entendeu? Então
Agora a
as
coisa tá
pessoas.
muito séria.
É por quê? Mas por que que eu faço isso? Porque eu tenho um presidente que me autoriza. Então,
Entendi.
assim, ao mesmo tempo, eu precisei, eu coloco ele lá porque ele também me legitima. Né? Ele é a legitimação e a autorização que eu preciso para ser. Então, esses caras aproveitam tudo isso. Então, eu falo, cara, porque, pô, porque assim, cara, eu odeio mesmo, cara. Eu queria ter uma arma para matar todo mundo. Beleza, o Bolsonaro não defende isso. Entendeu? Então,
E
é
tu acha que a gente
isso.
vai chegar aonde com isso?
Então, eu não sei, cara. Eu não sei porque, assim, eu, o que eu penso é o seguinte. Se Bolsonaro não for derrotado nesses próximos 2 anos, eu acho que a gente caminha para uma guerra civil.
Você viu o documentário, inclusive, né? Você viu o documentário, né? Eu posso falar, afirmar que você
Sim.
viu, porque foi no seu Facebook que eu me lembro que eu acho que eu vi algum comentário teu e eu entrei lá
Dilema das redes, né?
Eu falei, pô, fiquei impressionado. Vi você falando, não tô. Desse... Vou ter que pensar a respeito disso. Eu falei,
É.
pô, vou ter que pensar. Eu tô pensando até agora e não tô. Nem sei o
É
que
isso.
falar.
Então, assim, é aquilo ali. Então a gente caminha para uma guerra civil. É, se isso não acontecer, se Bolsonaro ficar mais 4 anos no poder, e assim, ele está destruindo o Brasil. E o objetivo dele é destruir não só o Brasil, como destruir algumas populações. É, há um projeto claro de extermínio dos indígenas, de extermínio da juventude negra, de extermínio dos LGBTs, de extermínio do poder feminino. Então, isso é um projeto de poder e genocida. Então, o que que acontece? A galera tá se mobilizando para ver se em 2 anos isso sai no voto. Né?
No voto.
Se não sair no voto, o Brasil, pode escrever isso, o Brasil não suporta mais 4 anos de Bolsonaro.
Não suporta, né?
Entendeu?
José,
Não
olha, vou te falar uma
suporta.
coisa. Ouvir isso de você ao mesmo tempo, puxa, né? Olha, o Zé tá falando uma parada muito séria, que eu acredito também. Sabe, não é, acredito porque eu vejo a leitura que eu faço. Ouvir isso é assustador. Sincero, assustador.
Sim.
Assustador. E eu quero falar fazer aqui uma pausazinha aqui para falar uma frase do Dietrich Bonhoeffer, do livro Ética, quando ele fala assim: pior
Ética.
do que isso, pior do que o
Fazer o mal. Ah, tá.
mal.
Exatamente.
Bolsonaro é mau, né?
Exato, é isso. Uma vez eu estava num grupo, eu postei uma vez assim, menos, menos Luther King, mais Bonhoeffer, né? Aí quem conhece entendeu o que eu estava falando, né?
Claro.
Porque o Bonhoeffer fez
Assim
parte
embaixo.
do projeto para matar Hitler, né?
Isso.
E eu falo, cara, eu confesso isso abertamente. Não há um dia que eu não desejo a morte do Bolsonaro.
Bolsonaro é mau.
Entendeu?
Tem
Porque ele
gente
é
que ainda não
mau,
conseguiu
exatamente.
compreender ainda
E
a
aí você
gravidade.
está esperando que um ser humano morra? Sim, estou. Porque ele é mau.
Ele é mau.
Ele não faz o mal. Quer dizer, ele faz o mal, óbvio. Mas ele faz o mal porque, por exemplo, o PT errou, o PSDB errou. Essa galera fez o mal em algum momento, fez o mal em algum momento, mas não era mal, entendeu?
Entendi.
O
Por isso que
Bolsonaro não.
quando eu vim para a
Então,
quarentena, né? Eu não estou morando no Rio de Janeiro, né? Aí eu vim para a
Sim.
quarentena, aí estou isolado com um filhinho novo, né? E tá, inclusive, o nome do meu filho é Raoni. Homenagem ao aquele pajé
Cacique,
que
a
é o
cacique
cacique,
Raoni.
né? Cacique Raoni, que é um cara que eu tenho maior admiração por ele. E quando eu vim, eu trouxe esse livro comigo.
Olha, legal.
Trouxe esse livro comigo e eu falei assim, eu vou citar, fazer essa citação e eu pro Zé, porque
Mas
ele
é
vai
isso, é
com certeza
exatamente isso. Então, o Bonhoeffer, para mim, eu falei, a gente precisa de mais Bonhoeffers no Brasil, né?
É.
Então, assim, o que eu acho é isso. Ah, você está dizendo, ah, você quer matar? Não. Mas o que eu quero é que ele morra,
É,
eu quero. Entendeu?
não quero matar, mas quero que ele
Mas quero que
morra.
ele morra.
É.
Assim, por exemplo, eu vejo ele indo para o hospital, que nem está indo, foi ontem, para fazer uma cirurgia. Eu fico aqui, poxa, senhor. É,
Né?
caía bem uma infecção generalizada, sabe?
Sim,
Porque
que
eu.
ele
Porque
vá
eu...
para onde ele volte, para onde ele veio.
Exatamente, entendeu? É isso.
É.
É, eu falo isso assim, cara, com muita tranquilidade, por incrível que pareça. Apesar, né? Mas é porque é isso que você falou, cara. É porque ele é mau.
Ele é
Entendeu?
mau.
Então, nesse ponto, eu fecho com o Bonhoeffer. É melhor fazer
Também.
o mal do que ser mal. Então, assim, e o que é mal para mim, ele tem que ser extirpado.
É.
O que é
E ele
mal
ainda
não tem
continua na
conversa.
frase, eu marquei aqui, ó, um mentiroso dizer a verdade é pior do que amante da verdade mentir. É,
É,
Bolsonaro tá aí
exatamente.
sempre como
Ele é
um
mentiroso, cara.
fantasma.
Ele é mentira. É o que eu falei, cara. A arma dele é que ele é todo mentira. Então é complicado, porque você não sabe quando ele está falando verdade.
Ele é nosso,
Ele é o anticristo,
assim,
exatamente. Eu escrevi um
né?
texto sobre isso, que o Bolsonaro é um tipo de anticristo, né?
Sim.
Então ele é o anticristo, exatamente. Não tem dúvida disso.
Zé, a gente está indo pro final, Zé, porque já tem
Beleza.
1h11. Assim, queria que tu falasse um pouquinho assim do trabalho.
Cara, o meu trabalho é assim, meu trabalho hoje é quase todo virtual, né? É muito interessante porque assim, eu morei em São Paulo, depois morei em Minas. Em Minas eu estava com uma comunidade pequenininha começando, mas aí eu perdi o trabalho lá, fiquei desempregado, voltei para Teresópolis, estou aqui em Teresópolis. Em fevereiro, eu comecei, eu e um amigo, a gente decidiu começar na Lapa uma comunidade, né? E depois da segunda reunião veio a pandemia. Então, olha que louco, né? Então, o que eu tenho pensado, e estou pensando seriamente, é de começar uma comunidade inteiramente virtual, entendeu?
Muito legal.
Que proponha ações. Então, por exemplo, é uma comunidade que se reúne virtualmente, mas que propõe ações de fato. Então, a gente se reúne todo domingo via Zoom, via, sei lá. E a gente marca, olha, sábado que vem, vamos estar, por exemplo, na Lapa, fazendo um trabalho com o pessoal em situação de rua. Então, quem quiser. E quem estiver lá com a gente naquele momento é a comunidade. Seja de qual religião
Muito legal.
for. Entendeu? Porque
Com
assim, porque,
certeza, qualquer região.
porque nessa comunidade, cara, nos primeiros encontros que a gente foi gente da Umbanda, foi gente do Candomblé, foi gente ateia, sabe?
Muito
Eu
legal.
falo exatamente isso. E enquanto a gente está ali reunido, a gente fez uma ceia logo no primeiro encontro, né? E a música da ceia foi uma saudação a Iemanjá, né? Porque era dia de Iemanjá. E por quê? Mas não é assim à toa, ah, vamos fazer isso aqui, não. Por quê? Porque a gente lembrou naquela ceia do genocídio do povo negro.
Entendi.
E como era dia de Iemanjá, e aí várias, né, várias coisas da ligação, né, do orixá das águas, do mar que trouxe os escravizados, né? Não que trouxe porque queria trazer, né,
Isso.
mas essa coisa toda e dessa força, né, que rege isso tudo. E porque quando Jesus fala, tomam isso, e tomam, comam e bebam em memória de mim, Eu acho que em memória de Cristo é também em memória de todos aqueles que padecem como Cristo.
Muito legal.
Né? E aí a gente então fez uma ceia nesse sentido. E aí a gente cantou uma música, né, do Dorival Caymmi, falando sobre Iemanjá. Então, é essa percepção. Então, a ideia de criar essa comunidade virtual é isso. Só quem quiser chegar, quem tiver com a gente ali, naquele momento, é a comunidade.
É a comunidade.
E quando a gente propuser alguma coisa de rua, de encontro, vamos encontrar. E não é só isso, vamos encontrar sábado no boteco. Vai ser o nosso encontro, vai ser a nossa comunhão, vai ser a nossa ceia. Sabe? Por que que a nossa ceia não pode ser com batata frita e cerveja? Entendeu?
Maravilha.
É, quem é que impede isso? É,
Nada,
porque
nada.
nada, porque o importante não é o elemento. O importante é para quem o elemento aponta. Então é isso que a gente tem que ver. Então é por
Maravilha.
aí que a gente quer caminhar. Então, a gente está com essa proposta, a gente já tem a página do Facebook, né? Da comunidade cristã da Lapa. E a gente pretende, eu estou conversando com esse meu amigo, para a gente fazer uma coisa totalmente virtual.
Poxa,
Né? E
isso
que
vai ser
propõe
fantástico.
esses encontros.
Vai ser
E
fantástico.
aí, porque é muito. Porque aí, cara, onde você estiver, você pode estar conectado com a gente. É, isso é muito legal. E
Muito.
do Brasil inteiro, do mundo inteiro, quem quiser chegar.
Quem quiser chegar,
E
pode
não,
chegar.
e não tem dízimo, né?
Não tem dízimo. E também vai ter batismo também lá. Batismo, assim,
Ah,
vai
se
ter os batismos.
quiser, cara,
Se
se a
quiser,
pessoa
né?
quiser, aí fala, se quiser, vamos fazer um monte. Onde você quer? Você quer na praia? Você quer na
É,
oficina? Você quer.
isso.
Entendeu? Onde você
Então,
quiser, quer numa
entendi.
poça d'água?
Né, não
Entendeu?
importa.
Quer ser batizado numa enchente no Rio? Vamos embora.
Vamos lá.
Vamos
Muito
lá, a
bom.
gente vai lá e batiza, porque não é a igreja que salva, não é aqui que tem que estar. Então, acho que isso é muito bom. Eu
Poxa,
acho que isso.
maravilhoso.
E o que a gente se falava, cara, dízimo, meu amigo, pega aí o que você recebeu, vê na tua vizinhança se tem alguém precisando de alguma coisa.
É.
Né? Vai lá e ajuda. Eu acho que isso agrada muito mais a Deus do que uns 10% entregue numa igreja por obrigação.
Ainda mais agora no Brasil, onde a fome voltou com toda a força, né?
Exatamente. Então, procura na tua vizinhança alguém que está com fome e separa 10% do seu salário, cara, não vai fazer falta. Né? Agora, se fizer, também não gasta, não. Entendeu? Se o que você ganha não dá nem para pagar as contas, meu amigo, segura isso aí. Agora, se você tem e está sobrando, e está podendo de repartir com alguém, reparta. Reparta lá 5%, 10%, 20%. O que você achar que pode repartir? Reparta, está precisando, vai lá e ajuda. Acho que é assim que a gente consegue viver. É assim que a gente muda o sistema.
Última pergunta. É, a igreja, ela é relevante?
Cara, se ela for igreja,
Ah.
é. Né? Porque assim, aí eu me valho do princípio de igreja.
Sim.
Porque aquilo que a gente sempre. O que é a igreja? A igreja deveria ser o corpo de Cristo. Né? O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é todo mundo que se reúne em torno dele. E é independente da religião. Né? Então, o que que acontece? Quando eu penso numa igreja que é corpo, porque o corpo obedece o que a cabeça fala, né? Então, assim, então, para onde Cristo estaria? Esse é o problema. O corpo de Cristo é um corpo sem cabeça, né? A igreja hoje no Brasil. É
Não terá.
a mula sem
A
cabeça.
mula sem cabeça. Uma
Não
mula sem
é?
cabeça. É isso aí.
É
Igreja.
porque assim, não faz nada.
Cristo. Tem nada, nada,
Tem
nada.
nada. Porque onde é que Cristo estaria? Cristo estaria no boteco. Cristo estaria nas ruas. Cristo estaria onde o padre Júlio do Lancelote está.
Puxa.
Entendeu?
Ameaçado, né?
Então,
Ameaçado
e
por todos os
ameaçado.
lados lá. É.
E ameaçado por quem? Pela mula sem cabeça.
Essa.
Por quê? Porque ele está obedecendo a cabeça. Olha que coisa louca.
É verdade.
Então é
Zé,
isso, cara.
eu quero agradecer a tua participação. Assim, já estamos já estourando o tempo aqui, mas por mim eu ficaria
Ah.
conversando aí muito mais tempo. Isso, assim, maravilhoso, ouvir você e ouvir aquilo que você fala, porque você fala daquilo que é, né? Daquilo que é, né? Do que eu queria a igreja. E eu fico muito feliz, você tem uma grande influência assim na minha vida também. Eu fico extremamente nesse podcast. E se o pessoal quiser te achar nas redes, como é que faz?
Cara, eu tô no Facebook Zé Barbosa JR, né? Zé Barbosa Júnior, e no Instagram e no Twitter, Zé Barbosa JR, né? Tudo junto, underline, um underlinezinho no final. Zé Barbosa JR, underline, porque quando eu fui fazer já tinha o outro Zé Barbosa Júnior lá. Então eu
Ah,
tive que
tá.
botar esse underline para distinguir. Zé Barbosa JR, underline. Aí eu tô nas
Eu
redes.
também vou deixar
Só
um link
seguir.
também. Vou deixar um link também
Isso.
depois lá pro pessoal.
Maravilha.
Tuas
Então, estamos
últimas
juntos.
palavras aí pra gente aí no dentro desse. E
Cara, a
tu
minha.
volta, hein? Volte aqui, volte aqui porque
Vou.
vai ser muito bom.
Tranquilo. Uma coisa que eu tenho. Uma frase que tem norteado muito a minha vida ultimamente é uma frase do Frei Beto. Que é o seguinte, guardemos o pessimismo para dias melhores. Guardemos o pessimismo para dias melhores. A gente não está num tempo de ser pessimista. Está muito ruim para a gente ser pessimista. Então, guarda o
Entendi.
pessimismo. Quando estiver bem, aí você pode ser pessimista. Agora não dá tempo de ser pessimista. Então, guardemos o pessimismo para dias melhores. Acho que isso hoje é o que tem norteado. Que tem hora, cara, que bate aquele desânimo, aquela vontade de sumir. Aí você fala: não, cara, não dá. Essa é a hora que eu preciso ser otimista. Então, eu sou otimista. Eu sou utópico. Eu sou o cara que acredita que é possível mudar. E eu vou dar a minha vida por isso. Esse é o que eu faço e é o que eu pretendo fazer a vida inteira. E tamo junto.
Zé, muito obrigado pela tua participação
Ah,
e
eu que
a todos os
agradeço.
nossos. Poxa, de verdade mesmo. E volte, tá? Volte aqui, eu vou te convidar outras vezes, se você aceitar, volta aí pra
Tô.
gente falar mais.
Regis, tamo junto, meu camarada.
Tamo
Tamo
junto.
junto, é só chamar.
Tá, e eu também vou, assim que você tiver com os projetos aí, fala pra gente divulgar aqui também dentro do
Opa,
nosso podcast.
fala sim.
Tá bom?
Fala sim.
Ok,
Valeu,
então.
meu camarada.
Valeu, meu camarada. Valeu, pessoal. Esse foi mais um podcast aqui do nosso De Fora da Igreja, com a participação especial do José Barbosa Júnior. E até o nosso próximo podcast. Muito obrigado, você ouvinte, que ficou com a gente durante esse período aí. Foi muito, muito legal conversar com o José Barbosa Júnior. Até o próximo. E olha, preste bem atenção, fique de olhos bem abertos.